Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores, bem-vindos ao mês de dezembro, pois é, o último mês de 2022 chegou e com ele o nosso noticiário já das 19 horas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia aqui do Suno Notícias, e a quinta-feira foi dia de repercussão no mercado para os números do Produto Interno Bruto do Brasil. No terceiro trimestre, um crescimento de 0,4%, que veio abaixo porque o mercado estava esperando, tá? Mas, olha, houve revisões para cima nas leituras anteriores. No frigir dos ovos, a bola tá cheia ou a bola tá murcha, para aproveitar o noticiário esportivo pegando fogo? A gente vai falar sobre isso com o Gustavo Sung, economista-chefe aqui da Suno, logo na sequência. Na nossa live de hoje, também mais detalhes sobre o caso da Paranapanema. A empresa entrou com um pedido de recuperação judicial e as ações desabaram 21% hoje. Não foi pouca coisa, não. Aliás, o Ibovespa hoje também perdeu ímpeto. Se subiu 1,4 ontem, caiu 1,4 hoje também, praticamente devolvendo os números de ontem. Destaque para a queda de Petrobras, inclusive. A interferência política fica no radar dos investidores. As ações foram lá para baixo hoje. Claro, o mercado também continua prestando atenção no risco fiscal associado à PEC de transição. Lula está lá em Brasília fazendo as negociações. Será que essa PEC vai desidratar? É o que o mercado está torcendo, cruzando os dedos para que aconteça. Todos os destaques do pregão de hoje e as análises do que tem de mais importante agora na nossa conversa. Se você está ao vivo com a gente, não se esqueça de se inscrever para deixar os seus comentários aqui e também responder a nossa enquete. Você acha que a economia brasileira vai melhorar, vai acelerar nos próximos 4 anos de mandato do Lula, ou ela vai perder ímpeto? Deixa o seu voto também, a sua avaliação. E se você está aqui junto com a gente qualquer outro horário, faça a mesma coisa. Senta o dedo no like, inscreva-se no nosso canal, comente aqui, eu quero saber a sua avaliação sobre a nossa conversa. E a mesma coisa para vocês que estão junto com a gente nas plataformas de áudio, estamos em todas. Vambora, gente! Horário da informação é agora. A gente volta em 15 segundos. Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos para a nossa conversa. Hoje, quinta-feira, dia 1º de dezembro de 2022, o ano foi embora, já era. Obrigado a todos vocês que estão junto com a gente aqui. E já deixo o nosso Chora Alemanha para a galera hoje. A Alemanha gloriosamente desclassificada da Copa do Mundo. Tô até feliz. O dia, ó, fez sol, a Alemanha perdeu. Eu tô animadíssimo hoje. Inclusive, tô com uma camisa nova aqui, chiquérrima, que eu comprei depois que eu me toquei, que ela tem exatamente a cor do uniforme dos repórteres do Sport TV. Tô igualzinho, né? Parece que eu vou anunciar gol, mas ainda não. Bom, quem sabe amanhã. Vamos torcer, hein? Pelo amor de Deus, para ficar em primeiro, não ter susto nenhum. Gente, Produto Interno Bruto, hein? Hoje foi dia de divulgação, com o mercado prestando atenção nesses números, mas teve mais coisas para compor o movimento do Ibovespa. O mês é novo, mas as dúvidas são velhas, empurrando para baixo os preços dos ativos. Aqui a gente tem preocupações com o quadro fiscal ainda no foco dos investidores, com a galera toda atenta às definições de política econômica do governo eleito. O teto de gastos e a PEC de transição, que vai furar o teto de gastos de novo, está no radar dos investidores. Nomeações para ministérios com destaque para a Fazenda também fica na cabeça de todo mundo. Será que o Haddad vai para a economia? É o que o mercado está avaliando e o nome dele continua fortalecido. Ele forte, como favorito, de fato, do Lula para ocupar esse cargo. Mas tem gente que fala que ele pode ir para o planejamento. As dúvidas herdadas de novembro permaneceram nesse dia 1º de dezembro. Novidade mesmo foi a divulgação do PIB do terceiro trimestre de 2022. Vocês acompanham no nosso site, inclusive, suno.com.br/notícias. suno.com.br/notícias. O que rolou, gente? O Produto Interno Bruto do terceiro trimestre de 2022 subiu 0,4%, abaixo da expectativa do mercado, que apostava numa alta de 0,7%, 0,3 ponto percentual abaixo do consenso. Mas a gente tem que considerar que esse número mais fraco se deu sobre uma base mais forte. Isso porque o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revisou para cima leituras anteriores. Por exemplo, antes a gente tinha que o PIB de 2021 cresceu 4,6%. Calma, é bom explicar que houve um tombaço ali em 2020 por conta da pandemia de Covid-19. Então, nesse caso, também tem o tal do efeito base que os economistas falam, né? Foi um crescimento grande sobre uma base depreciada, que foi aquele tombo de quase 4% da nossa economia em 2020. Ainda assim, a gente tinha um crescimento de 4,6% e agora a gente sabe que o crescimento de 2021, na verdade, foi de 5%. 5% de alta em 2021. E também houve revisão para cima nos crescimentos dos dois primeiros trimestres desse ano de 2022. O crescimento do trimestre 1, do primeiro trimestre, passou de 1,1 para 1,3 e do segundo trimestre passou de 1,2% para 1,0. Então, houve um reajuste para cima no caso do crescimento do primeiro trimestre e um reajuste para baixo no caso do segundo trimestre. Ainda assim, a base de comparação fica mais alta, né? Porque a base de comparação dos trimestres de 2021 também subiu. Vamos tentar entender melhor o que esses números do PIB de 2022 trazem para a gente. Qual que é a análise? Bom, é aqui eu trago para a nossa conversa o Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. Gustavo, seja bem-vindo de novo ao Suno Notícias. Boa noite para você, tudo certo? Eita, que ele está mutado. Peraí. Alô, Sung!
Alô, foi? Agora?
Aê, agora vai. Não mexe nesse mic mais. Tamo junto. Tudo bem com você? Boa noite.
Boa noite, Greg. Agora, boa noite, investidores. Obrigado aí novamente pelo convite.
Vamos ao que interessa já, então, Gu. Você acha que o Brasil ganha amanhã?
Acho que sim. A gente vai com o time reserva. Mas o time reserva ele é invejado aí por todas as seleções, porque daria mais uma seleção, né?
Então, ótimo. Vamos confiar. Agora a gente fala de coisas menos importantes, como o cenário econômico, né? Quais são os recados dessa leitura do PIB do terceiro trimestre de 2022? Qual que é a sua análise sobre a situação do nosso crescimento econômico neste momento?
A gente, se pegar esse corte do terceiro trimestre de 0,4, ele veio muito próximo do que a gente projetava aqui na Suno, de 0,5. A gente errou ali bem na margem. E muito por conta de pegar esse terceiro trimestre, foi influenciado aí principalmente pelo setor de serviços, e aí já vai a ideia de consumo das famílias, né? Primeiro, o setor de serviços é quase 70% do PIB, e está sendo beneficiado pela reabertura da economia, né? Aquele movimento aí que todo mundo estava fechado, estava ali nos lockdowns, é um movimento de reabertura que vem desde o início deste ano, então ainda há benefícios dessa própria reabertura. A gente também teve uma melhora do mercado de trabalho, então a gente vê, saiu dados aí recentes do taxa de desemprego, que vem caindo aí desde o primeiro de junho do ano passado, Caged aí desde o começo do ano fazendo criações positivas de emprego, ou seja, a gente tem um mercado de trabalho aí que está dando bons sinais de recuperação, de melhora, isso também ativa a economia. E mais também, especificamente, eu gosto de falar do consumo das famílias. O que a gente teve aí nesses últimos 3 meses? A gente teve Auxílio Brasil, desonerações de impostos por diversos itens importantes, como gasolina e etanol, que deu uma aliviada na inflação. A gente teve até a queda dos preços também, nesses últimos meses, o que impulsionou também o consumo das famílias. Então, eu vejo esses grandes pilares para poder explicar esse PIB positivo nesse trimestre.
Em relação à desaceleração, ela é preocupante de alguma maneira?
Acredito que sim. A gente vê alguns sinais aí já, principalmente vindos aí no outubro para novembro, de alguma desaceleração da economia. Até a gente vê aí a pesquisa mensal do comércio, a PMC, o comércio em si, a gente vê o mais estável, pessoas saindo do comércio e passando para consumo de serviços, a gente vê a ideia de inadimplência também já batendo um pouquinho na população, com juros elevados, já está afetando um pouquinho a inadimplência, a questão de crédito, então a gente vai ver aí nos últimos 3 meses do ano, uma desaceleração aí da atividade econômica, muito por conta dos juros elevados, e também, eu acho que já também puxando um pouquinho para o ano que vem, O mundo, eu acho que vai crescer um pouquinho menos. A gente está sofrendo aí com juros elevados, inflação elevada. Isso também vai impactar um pouco a economia brasileira.
Eu quero falar um pouco mais de cenário internacional prospectivo, mas você falou de fatores positivos da leitura desse PIB e também de sinais de alerta. No final das contas, o saldo líquido disso é uma situação econômica melhor ou pior do que você esperava?
Não, eu acho que a gente, de certo otimismo, eu vejo até agora da economia brasileira aí, trazendo bons números, serviço principalmente está indo bem, mas eu acho que a gente vai ver uma desaceleração nos próximos meses, muito por conta desse efeito cumulativo, né, da alta dos juros que vem lá de, do ano passado. Então isso vai começar a refletir agora. Por que, que não refletiu antes? Acho que tem um ponto importante aqui. Ah, o juros está subindo desde faz tempo. Por que, que a gente não sentiu tão forte agora? Porque nos últimos 3-4 meses a gente tem diversas medidas feitas aí, fiscais, como já trouxe Auxílio Brasil, diversos aí, auxílios para caminhoneiros, corte de impostos, redução de alíquotas, redução da inflação, que incentivou, ajudou a sustentar a demanda nos últimos meses. Agora que esses efeitos vão passar, a gente também agora vai ver um efeito maior sobre a atividade econômica. E a ideia que eu vejo aí para os últimos 4-3 meses do ano é a mais estabilidade. A gente não veja um PIB negativo, mas sim algo mais em torno de 0,1, 0. É mais uma questão ali. Entre saldos positivos, a gente fica no neutro.
Se houvesse estabilidade no quarto trimestre em relação ao terceiro, ainda assim dá para alcançar um crescimento de 3% nesse ano?
A gente está aqui na casa com 2,9. Aí, tá? Então,
praticamente
isso, então. Ali parte de 3.
Eu queria falar um pouco mais sobre a questão fiscal. Você citou os estímulos que o governo, que a gente está falando, o governo Bolsonaro, né? Pensando para trás, adotou. Mas eu queria falar um pouco do exterior, né? Agora já olhando para 2023. A gente vai virar o ano numa situação bem complicada quando a gente olha para a gringa, né? A gente tem uma alta de juros acontecendo nos Estados Unidos e na União Europeia, no momento em que eles estão passando por inflação altíssima, né? A maior dos últimos 40 anos nos dois grandes, né, blocos econômicos, por assim dizer. Isso está estimulando uma postura mais hawkish por parte dos bancos centrais e já tem muita gente, quase que a totalidade dos analistas com quem a gente conversa aqui, os relatórios que eu leio, apostando em até um processo de alguma recessão nos Estados Unidos e também na Europa lá nos próximos meses. Do ponto de vista da China, a gente também está falando de desaceleração econômica e de uma nova realidade em que a China talvez cresça ali entre 3% e 4%, bem menos do que a gente via no crescimento chinês dos últimos anos. Essa política de tolerância zero contra a Covid, embora esteja sendo flexibilizada, também tem o seu preço. E pressão de alta nos preços de commodities também, pelo menos enquanto durar essa guerra na Ucrânia, que parece que tem tudo para continuar a se arrastar nos próximos meses. O quanto que esse cenário internacional pode pesar na nossa economia nos próximos anos? Considerando também que a gente tem, né, uma mudança de política econômica, possivelmente.
O ponto, eu acho que o governo Lula ele vai pegar um cenário externo bem mais desafiador do que ele pegou lá em 2002. Depois, de 2002 para frente, ele teve um boom de commodities, que ajudou muito a economia brasileira, exportações, reservas, entrada de dólares. Só que agora não, ele vai pegar um cenário como você muito trouxe. Juros subindo, a inflação aí em níveis elevados, a China desacelerando, a China é a principal parceira comercial do Brasil. Então, assim, é um cenário um pouco mais desafiador, e se o mundo cresce menos, consome menos, o Brasil, que é um celeiro agrícola, vai exportar menos e isso vai acabar impactando ou dificultando um crescimento mais robusto do Brasil ano que vem. Em relação à atividade econômica, se a gente parar para pensar, o primeiro ano, que eu acho que vai ser extremamente importante para manter a popularidade do governo Lula, então acredito que ele sabe que no primeiro momento ele tem que dar resultados concretos, só que o problema é que a gente vê um consumo, uma reabertura da economia que vai perder o seu movimento, aquela ímpio, né, de você, aquele movimento de reabertura já não vai mais ter, tá?
Ímpeto.
A gente tem um cenário externo.
Ímpeto é essa galera que está assistindo a live aqui que não tem fé, esses são os ímpios. Tem um povo aqui ímpio.
A gente vai ver também um cenário externo aí também, como eu trouxe, mais desafiador. A gente vai ter os juros elevados, que vai estar impactando a atividade econômica, e o consumo das famílias também, que vai precisar de crédito, mas vai estar caro, o mercado de trabalho não vai ser tão mais dinâmico como agora. Então, eu vejo um crescimento vindo muito pela parte da agrícola, setor agrícola vindo muito forte. No primeiro ano de governo, a gente sempre tem um oba-oba de possíveis reformas que podem passar, isso trazer um sentimento melhor para o país, isso atrai investimentos. Mas se a gente parar friamente, a gente não vê aí de onde a gente pode crescer de forma mais robusta do que eu espero, por exemplo, de uma alta de 1% no ano que vem. E gastar é o problema principal. A ideia de que o governo pode ser um gastador ou dar dinheiro para a população para a gente incentivar o consumo ou até investimento público já não tem mais, como a gente pode ter visto aí entre 2002 e 2010.
Gu, enquanto a gente falava aqui, eu coloquei na tela para a galera que está junto com a gente no YouTube essa matéria que está no nosso site, né, feita pela Bia Boedian, repercutindo algumas falas do Haddad. Eu passei rapidamente sobre isso na live de ontem. O Haddad está sendo apontado como favorito para ocupar o Ministério da Fazenda, né, já que a economia deve ser dividida naquele formato que a gente viu nos governos do PT, né? Vai passar a ter de novo o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda. Ele disse que a PEC da transição é um caminho para a reforma tributária e para uma âncora fiscal. Vamos ver as aspas dele? Ele disse assim: estamos justamente com a PEC de transição ganhando o tempo necessário para abrir a discussão com a sociedade sobre a âncora fiscal. Temos uma perspectiva boa de aprovar a reforma tributária no ano que vem. O ideal é que, com a reforma tributária, a gente, paralelamente, remeta ao Congresso um novo arcabouço fiscal, né? Trocando em miúdos aí, uma nova regra que substituiria o teto de gastos. Dessa forma, será coerente com a reforma que terá sido realizada. O Haddad, enquanto ele não assumir a Fazenda, a gente vai ver esse vai e vem. Mas ele está falando como ministro da Fazenda aqui, né? Ah, a gente vai ganhar tempo abrindo um furo no teto de gastos para aprovar uma reforma tributária, que eles já sinalizaram que deve ser a do Bernardo Api. O próprio Lula já falou sobre isso, e também o estabelecimento de uma nova âncora fiscal. Como que você vê essas possibilidades que estão sendo levantadas agora pelo Haddad? Faz sentido economicamente esse caminho que ele está traçando?
Fazer faz, tá? O problema é como que isso vai se dar no caminho. Eu acho que a PEC da transição já era esperada, tá, pelo mercado, dado as promessas de campanha e que a gente aí, o orçamento, vamos dizer, teve várias lacunas de recursos para diversas áreas. O problema é que qual vai ser 200 bi, 120, 100 ou 80, né? A magnitude que é o importante dessa PEC de transição. E aí, no fundo, o que ele quer dizer é que, ó, vamos colocar uma PEC aqui que vai dar uma certa liberdade no orçamento no primeiro ano, que daí, em seguida, como a gente tem um pouquinho mais de folga, não fica tão apertado, nesse instante, a gente vai discutir uma nova âncora fiscal para poder controlar, vamos dizer, a dívida pública ao longo do tempo. Esse é o ideal, é o que está na mesa, e acho que é o caminho a ser seguido. O ideal seria que, junto com a PEC, ele já trouxesse algum tipo de âncora ou alguma cláusula que obrigasse a apresentar uma âncora, que daí isso já, por lei, já poderia já estar mapeado. Mas ele sinalizar, eu acho que é importante. Agora, se ele vai ser ou não o ministro da Fazenda, acho que é outros 500, é muita especulação todo dia no mercado, ele vem falando aí, representando o Lula, mas o sinal de quando se ventilou-se no mercado Haddad e Pércio Arida, me deu a sensação da mesma forma como foi o Lula e Geraldo Alckmin, que primeiro lançaram para ver a reação das pessoas, teve uma boa receptividade, então vamos para frente. O Pércio Arida e Haddad foi muito boa, o Pércio até falou que não quer assumir nenhum tipo de cargo, mas eu vejo que Lula sabe que ele vai precisar de algum respaldo e poder de negociação ali para poder tocar essas reformas. Eu acho que ele sabe que pelo menos uma equipe econômica, como talvez foi em 2002, será necessário além aí de um ministro da Fazenda como o perfil do Haddad.
Para encerrar nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta provocação, daquelas que eu gosto de fazer, que você já sabe. O Paulo Guedes se tornou notável nos últimos 4 anos por ser um ministro agitador de torcida, né? Muita gente no mercado financeiro gosta muito das falas do Paulo Guedes e ele sempre tirou esses numerões, alguns deles que eram meio risíveis, né? Tipo 1 trilhão de reais em em venda de imóveis da União, essas doideiras. Mesmo número que ele falou e que foi repetido várias vezes, principalmente por apoiadores do Bolsonaro durante a campanha, é que o Brasil tem contratados para os próximos 10 anos 900 bilhões de reais em investimentos. Eu me pergunto se, na sua visão, isso é verdade ou se entre a fala do Paulo Guedes e a realização desses investimentos tem um caminho mais complicado e, em sendo verdade, isso já não garantiria, per se, um crescimento do país?
Assim, sem julgamento político, eu acho que a meia-verdade, porque houve muitas concessões nos últimos anos em parte de infraestrutura, muita investimento aí para o setor privado que trouxe investimentos e que vai trazer nos próximos anos. Então, eu acho que isso é um fator interessante que pode ajudar a impulsionar. O problema é que quando você faz um tipo de investimento, você tem um tempo de maturação, né? Você sai a concessão hoje, a empresa vem, começa o processo de investimento e isso vai se refletir sobre a economia, não no primeiro momento e no segundo. Eu acho que a gente vai se beneficiar, sim, de diversas concessões que foram realizadas, tanto de portos, aeroportos. Eu acho que o marco do saneamento foi importante também para poder trazer investimento. E isso é uma coisa interessante, apesar do Paulo Guedes dizer esses números, um fator que ganhou muito protagonismo para esse tipo de investimento bem foi o Congresso Nacional nos últimos 4 anos. A gente aprovou diversas reformas microeconômicas, vamos dizer assim, então teve o marco legal do câmbio, o marco legal das ferrovias, o marco legal do saneamento, em diversas estruturas de regulamentação que incentiva a entrada de capital privado para o país, e isso é bom.
Saiu bem na resposta, Dudu, saiu bem. Obrigado, viu, pela sua participação. Portas abertas sempre aqui. Volte para a próxima, vou preparar as próximas perguntas capciosas para você mais uma vez.
Obrigado pelo convite, Greg. Até mais para o pessoal.
Valeu, valeu. Bom, nós seguimos por aqui, meu povo, porque a gente ainda tem que falar de mais alguns fatos políticos. A gente tem que falar principalmente do noticiário corporativo e, claro, dos dados do Ibovespa, que eu deixei para segundo momento aqui, para a gente olhar com mais cuidado os números do PIB. Rapidamente aqui, olhando para alguns destaques da política que tem que ficar no nosso radar, eu volto a compartilhar a tela com quem está nos assistindo pelo YouTube. É bom lembrar que uma coisa que virou um problema para as negociações políticas que rolam em Brasília, já com a presença do Lula, foi a suspensão por parte do presidente Jair Bolsonaro do pagamento do orçamento secreto, né? Porque o orçamento secreto, as emendas RP9, que são emendas que têm baixíssima transparência, estavam entrando na ordem de negociação do Lira para aprovação da PEC de transição, olha só. E aí o Bolsonaro falou, peraí, uma verba que eu posso liberar está sendo usada para facilitar a tramitação de um projeto de furo no teto de gastos que vai beneficiar politicamente o meu nêmesis, o meu principal adversário político, para quem perdi as eleições de 2022. Por que que você pode ficar confuso? Você chegou agora, ficou fora, voltou de férias ontem, está entendendo? É isso aí, o Arthur Lira já apertou a mão do Lula, o PT inclusive anunciou apoio à recondução de Lira à presidência da Câmara dos Deputados. E aí, depois disso, Bolsonaro foi lá e fechou a torneirinha. Essa grana ainda está prevista no orçamento do ano que vem, e claro, ela vai continuar a ser paga pelo menos no ano que vem. O Lula passou a campanha inteira reclamando, falando que o orçamento secreto era um absurdo, mas contava com parte dessa grana para aprovar a PEC de transição agora e vai ter que lidar com isso também em 2022. Aliás, vários parlamentares do PT gritaram nas redes sociais durante a campanha, mas receberam a graninha ali também. Tá? Vamos ver se isso vai impactar de fato a tramitação da PEC de transição. O mercado olha com muita atenção para isso, porque o impacto fiscal acaba afetando diretamente a credibilidade do nosso país. A gente vai continuar acompanhando isso aqui no Suno Notícias. Agora a gente parte para analisar os principais fatos do nosso mundo corporativo nessa quinta-feira. E um dos destaques foi a Paranapanema. A empresa de metalurgia está sofrendo com situação financeira bem complicada e nessa quinta-feira ela entrou com um pedido de recuperação judicial. Você tem mais detalhes sobre isso na matéria que está aqui no nosso site, no suno.com.br/notícias. suno.com.br/notícias. O que está rolando? Madura é o nome, né? Paranapanema entrou com seu pedido de recuperação judicial. O que eles querem fazer com isso? Segundo nota divulgada, eles querem, abre aspas, restabelecer seu equilíbrio econômico-financeiro, honrar compromissos assumidos com seus diversos stakeholders e, num futuro próximo, retomar seu crescimento dentro das reais possibilidades operacionais e financeiras. Fecha aspas. Qual que é a situação da Paranapanema nesse momento? Ela tem dívidas bilionárias. Nesse pedido de recuperação judicial, eles pediram que algumas cobranças sejam suspensas, que dão conta de cerca de 450 milhões de reais. Mas ela ainda tem um passivo adicional junto a bancos, junto a credores, de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Nos últimos números que o mercado conheceu da empresa, o terceiro trimestre de 2022, a Paranapanema reportou um prejuízo líquido de 317 milhões de reais. Eles justificaram dizendo que esse prejuízo foi impactado pelos efeitos da variação cambial sobre a dívida e também outras posições do balanço em dólar. Então jogaram para a conta da variação cambial. Esse pedido de proteção contra os credores, que entrou hoje na justiça, acontece depois de anos de renegociação de dívida junto a esses credores. A empresa também tem problemas de caixa e, claro, dificuldade para obter crédito novo, não só com os bancos com quem ela já tem dívida, mas também junto a fornecedores. A última negociação feita pela Paranapanema junto aos bancos aconteceu em 2021, e nessa negociação os bancos acabaram tomando como garantia o equivalente a 5 bilhões de reais em direitos creditórios e ativos ligados ao grupo Paranapanema, como imóveis também. O mercado olhou para essa situação financeira da empresa e falou: vixe, a situação não está nada boa. Adivinha o que aconteceu com as ações da Paranapanema? Desabaram, né? A queda foi de 21,94% só no pregão dessa quinta-feira. Os papéis começaram o dia acima dos R$ 5,00 e terminaram valendo R$ 4,66 cada. Só no pregão de hoje, R$ 1,31 de queda. Não foi pouca coisa, não. Outro destaque fica para o IRB Brasil, que anunciou a data da Assembleia para votar o seu grupamento de ações. O IRB Brasil está com probleminha de liquidez, está com probleminha ali também das ações. O que eles querem pegar? A cada 30 ações do IRB Brasil vai virar uma. Então, uma proporção de 30 para uma. A convocação da Assembleia foi feita hoje. Essa Assembleia, que vai ser discutida junto aos acionistas, está marcada para acontecer às 11 horas da manhã, do dia 22 de dezembro. Ela vai acontecer de maneira inteiramente digital. O objetivo principal do IRB Brasil com essa manobra é conseguir respeitar o critério da B3, que estabelece um valor mínimo de R$ 1 por ação. Olha a dificuldade do que está acontecendo com o IRB. Diante da confirmação disso, as ações do IRB de novo tombaram, meu povo, de novo. Aqui, ó, IRB Brasil, IRBR3, né, que é o ticker, caiu 6,67%, acelerou a queda nos minutos finais do pregão, inclusive, estava a menos de 6 quando eu olhei um pouco antes, quando eu comecei a fazer o roteiro dessa live, 6,67%, cada papelzinho do IRB Brasil está sendo negociado a 70 centavos, perderam 5 centavos de valor hoje, durante o pregão. Ô, situação brava, vocês acham que o IRB vai conseguir sair dessa? Porque a situação tá braba, tá brabíssima. Um outro destaque para a gente olhar hoje do mundo corporativo vai para a Petrobras. O mercado teve o dia de hoje para repercutir os números apresentados pela empresa a partir do seu plano estratégico de investimentos dos próximos anos. Eles mostraram um aumento de investimentos em combustíveis renováveis, mas ainda o grosso do investimento da Petrobras segue em ativos fósseis. O mercado olhou para isso e não achou muito crível, não por conta do que a Petrobras tem feito nos últimos dias, mas por conta da mudança política que estamos prestes a passar, né? Saindo o Bolsonaro, entrando o Lula. O próprio governo Lula, né, o governo de transição, no caso, e o presidente eleito já disseram várias vezes que querem que a Petrobras retome a sua capacidade de investimento, que invista mais em energia renovável. Isso deve diminuir o pagamento de dividendos aos acionistas, inclusive, e a gente vê as ações da Petrobras sofrendo bastante desde as eleições do Lula, tá? A questão é, será que esse plano vai ser de fato cumprido? Talvez nos próximos anos sim, porque demanda um tempo, mas a questão é 2026, 2025, 2027, dá para acreditar nesse plano apresentado pela Petrobras, o mercado preferiu tirar o pezinho hoje, tá? No final das contas, as ações da Petrobras hoje tiveram um recuo bem razoável, 4%. Olha que o petróleo estava indo bem hoje, em alta, tá? 4,01% de alta para as ações preferenciais, R$ 25,59 no fechamento de hoje. Só hoje perdeu R$ 1,07. Os papéis ordinários da Petrobras caíram 3,75% hoje, R$ 29,25. Vamos dar uma olhada no que aconteceu com as ações. Ó, no último mês, os papéis estavam ali R$ 33,46 no 3 de novembro, já repercutindo a derrota do Bolsonaro. É só lembrar que aqui, ó, o pico de otimismo dos últimos dois meses com as ações da Petrobras aconteceu no dia 21 de outubro. Lembra quando o Bolsonaro estava se aproximando do Lula nas pesquisas de intenção de voto? Ali as ações se fortaleceram, tá? Porque o mercado viu na possibilidade de vitória de Bolsonaro a garantia da continuidade da política de preços da empresa, que é a base da formação de caixa, do lucro que ela tem apresentado nos últimos tempos e, claro, do pagamento de dividendos. Naquele momento, no fim do pregão, dia 21 de outubro, uma sexta-feira, as ações terminaram valendo R$ 41,56. E aí foram caindo. Claro, houve alguma oscilação, mas a tendência é de uma queda forte, ainda assim, para esse patamar agora dos 29 e 25, mas nem foi o fim do poço, tá? O fundo do poço foi atingido ali no dia 22 de novembro, R$ 27,06. O mesmo a gente pode ver para as ações da Petrobras, dos papéis preferenciais, Petro 4, tá? Na sexta-feira, dia 21 de outubro, bateu R$ 37,72, agora R$ 25,59, fundo do poço também, 22 de novembro, aos R$ 23,33. Olhando para tudo isso, o Ibovespa hoje foi para baixo, hein? Queda de 1,39%, o índice de referência da nossa bolsa terminou hoje aos 110.926 pontos, a maior parte dos papéis foi para baixo, o setor de petróleo e gás inteirinho, com exceção de PetroRio, a Vale também foi uma honrosa exceção que ajudou a aliviar, amortizar a queda, mas olha, bancos todos para baixo, setor de energia elétrica, exceção ali de Copel, Engie, Taesa, serviços médicos hospitalares todo para baixo, comércio, distribuição, varejo, siderurgia, alimentos processados, transporte, exploração, exploração do que é isso aqui, rapaz? Exploração de imóveis, a próprio setor de construção civil, todinho para baixo. Um dia até, talvez, de alguma realização de lucros depois do que aconteceu ontem, né? Quando o Ibovespa teve uma alta de cerca de 1,4%. A moeda americana hoje andou meio de lado, tá? Um recuo muito discreto de 0,09%, R$ 5,19. Te dou um dólar, você devolve 5,1971. Beleza? Resumão da quinta-feira, hein? Primeiro dia de dezembro, o mês começou com tudo. Não se esqueça de dar uma olhada na descrição do nosso vídeo, na descrição do nosso podcast, porque sabe o que está rolando aqui nessa descrição? Você tem um link super importante para poder aproveitar o nosso curso Viva de Dividendos, que é uma estratégia bem relevante para a nossa audiência, né? Quem está olhando para investimento de longo prazo adora dividendo. Dividendo você faz seu dinheiro trabalhar para você mesmo. E a Suno tem esse curso, que é um dos nossos cursos campeões. Ele custa R$ 350, R$ 347 para ser mais exato. Exato. Sabe quanto que ele está agora? Zero, zerinho, é de graça o curso para você, o curso Viva de Dividendos. Para aproveitar não tem jeito, tá? Dá uma olhada no link aqui na descrição, acesse o link que está no descritivo do vídeo, que está no descritivo do nosso podcast, e aí você vai poder aprender sobre como construir uma carteira previdenciária sólida, uma carteira previdenciária segura, visando um futuro com mais possibilidades e menos preocupações financeiras. Não perca essa, é por tempo hiperlimitado, né? Acho que até hoje, inclusive, esse curso, tá? Não se esqueça, está aqui na nossa descrição. Vamos dar uma olhada como que ficou o resultado da nossa enquete? Eu perguntei para a nossa audiência hoje o que, que ela está achando dos próximos anos, qual que vai ser a situação que o Lula vai enfrentar. Enquanto o Lucas sobe a nossa musiquinha aqui, eu dou os números para você. Olha, para 60%, o crescimento do Brasil vai perder fôlego. 40% estão um pouco mais otimistas, dizendo que o crescimento vai acelerar. Obrigado a todos que participaram, que estiveram junto com a gente, que sentaram o dedo no like, se inscreveram no nosso canal, que deixaram os comentários, que votaram na nossa enquete. Estamos de volta amanhã, dia 2 de dezembro. Beijos, longe de beijos, abraços, longe de abraços. Ó, muito dinheiro no bolso. Até mais.